Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast.
Bom dia, Nerdopoli! Está começando mais um Nerdopoli Cast. Eu sou Marcos, o gênio do mal, deus do podcast, na companhia de Welton Magari. Que é nada, na verdade, não quer dizer nada isso, né? Welton Magari.
Pois é, eu sou o Magari, sou o vilão. Assisti um seriado protagonizado por um vilão. Fiquei esperando aparecer o Black Kamen Rider.
E meu amigo, não vou fazer essa piada de novo, fica chato. Renan Zaider, Miura.
Que foi isso?
Eu editei ao vivo a frase que eu costumo usar, né?
O que foi isso? Você cantando isso aqui.
Ai, ai, ai. Muito bom.
Eu não sou um vilão, mas eu não fiquei tão perdido quanto o Shadow Moon aí, né? Afinal, eu adoro spoilers.
Defina perdido, né? Aquele cara é a definição do perdido.
Definição de perdido na série. Definição de perdido na série é Shadow Moon.
É verdade. Não, na verdade, ele é a definição de perdido em muitas coisas que eu já assisti. Sabe? Vou expandir. Eu já vi muito personagem perdido, mas igual ele. É a primeira vez.
Né?
E nós estamos reunidos aqui, Renan, para falar do quê?
Nós vamos falar sobre deuses americanos.
Ah, America Prime. Eu misturei duas coisas. American Gods da Amazon Prime. Você viu que eu editei, né? Agora nós...
O mais legal é dar do curso assistindo o último episódio agora e comentando. Enquanto ele tá gravando o podcast.
Ao vivo. Ah, meu Deus.
Vamos... Genial.
Ele
já usou o genial quantas vezes?
Não, quer ver? Estou literalmente preso. Sei lá. Eu não sabia que a senhora Boom tinha sido morta por um deus. Você não prestou atenção, tá perdido também, igual o Shadow Boom. É. Vamos para uma breve vírgula sonora e voltamos com o nosso podcast genial, Wes Magari.
A vírgula sonora vai ser o Marcos cantando novamente.
Se ele entendeu o conceito, igual eu não entendi o conceito do... Bom, vamos falar daqui a pouco disso. Volta melhor. Uma coisa que eu queria perguntar antes da gente entrar no tema, meu amigo Renan Miura Zaider, que se fosse um deus, seria cultuado por criancinhas. Ninguém entendeu a piada, eu espero, né? Meu amigo Renan,
não vou dizer nada.
Meu amigo Renan, por que que eu tenho o sentimento com o Neil Gaiman de que ele é um ator, autor, né? Que ele me parece um autor meio Vertigo, meio DC.
Porque ele é?
Exatamente. E não é, não?
Sim.
Não, ele me parece... Eu sei que ele fez o Sandman e tudo mais, mas assim, ele me parece... Ele, o Neil Gaiman, tudo que ele faz, parece um negócio muito Vertigo, muito DC, sabe? Ele nunca seria alguém... Eu entendi. Eu vou tentar explicar de outra forma. Vamos lá. Vou tentar de outra forma, ok? Vamos lá. Existem autores e diretores que trabalham tanto na Marvel quanto na DC. Você olha para um diretor, por exemplo, o que está dirigindo a Liga da Justiça era da Marvel, se não me engano.
Ah, sim, o Joss Whedon. Dirigiu não, né? Ele só finalizou. Quem dirigiu foi o Snyder.
Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você olha para um diretor ou autor e você não fala para ele assim, esse cara é a essência da Marvel, ele é o Marvel Man. O Neil Gaiman, você olha pra ele e você fala DC. Sem nem saber se ele é autor, entendeu?
Não. Até porque ele fez um monte de livro também, além do Sandman.
Aham. Uhum.
Né?
Eu acho que ele devia...
Esse é um deles.
Esse é um deles. Mas segundo alguma coisa que eu li, parece que esses conceitos dos deuses americanos já vinham assim, sendo instalados desde Sandman, né?
Ah, não sei, eu não li Sandman.
Nem eu.
Já tenho vontade, mas é muita coisa.
Né? Eu acho que eu li uma, eu não sei se é a mesma coisa, mas eu li uma que eles, no quadrinho, eles mostravam os sonhos como se fossem filmes sendo dirigidos por alguém, eram uns demôniozinhos, sabe? Dirigindo um sonho das pessoas, aí alguém interpretava o pesadelo e outro interpretava um sonho mais romântico, era um lance assim.
Já vi coisa assim em Tokusatsu, mas enfim.
Entendi. Bom, a Deuses Americanos é uma série que traz a marca da Amazon Premium, né? Ah, e eu vi também esses dias um trailer de um filme da Amazon, acho que foi até uma gara que foi mesmo, The Tick.
A série.
É uma série também?
Isso.
Daí, a Amazon tá querendo competir com a Netflix, né?
Ah, lá nos Estados Unidos ela é bem forte também, tem várias séries.
Mas já há tempo? Porque aqui pra mim é novidade, na verdade.
É, que pra gente sim. Ela não chegou, né?
Ela chegou agora com Deuses Americanos. Deuses Americanos estreou a Amazon Prime aqui no Brasil.
Aham. Uhum. A Amazon Prime, então, ela cuida unicamente de séries, é isso?
Não, é igual a Netflix.
É igual a Netflix.
Isso pra
streaming. Só não tem coisa, tanta coisa igual a Netflix ainda.
Uhum. Que na verdade a Amazon é uma empresa de vendas, né? Na sua essência. Não é isso? Cobertores, fogões, videogames, tô errado.
É o site. Não vou falar que ela nasceu como um site. Não sei se tem alguma coisa antes, tipo a Nintendo que vendia baralho no começo.
Aham, entendi.
Mas que a Amazon é mais conhecida pela. É inegável.
Muito bom. Você vai falar alguma coisa, Renan?
Não.
Bom, o New Gamer, o Homem DC, né? Eu tentei me explicar e eu acho que não consegui. Ele escreveu o romance, então, American Gods, Deuses Americanos. Segundo o conceito, ele disse que queria ver como os deuses, né, das mitologias antigas se comportavam no seu universo, né, na América que ele conhece. Me parece até, Renan, não sei se eu estou enganado, que ele viajou pela América de carro e tentou imaginar em cada lugar uma situação envolvendo um deus antigo diferente, né, um deus das mitologias.
Não que ele tentou imaginar de propósito, ele tava já fazendo. Não é turnê, é. Ele começou a viajar pelos Estados Unidos por causa de Sandman, né? Uhum. Ele dava entrevista, dava. Né, tinha. Como é que fala?
Convenções,
assim. Daí começou a surgir na cabeça maluca dele essas ideias, né? Tipo, ele não viajou de propósito pra pensar nessa história. Ele estava viajando e ele acabou pensando nessa história.
Que já é meio no conceito do Sandman mesmo, né? Então, foi uma coisa que casou com a outra. E, inclusive, eu não sei no livro. O Magari é que vai apontar o livro pra nós hoje. Você leu o livro, Renan?
Eu não.
Não, o Magari leu, então ele vai fazer os apontamentos. Mas a série já trata de uma viagem, né? Eles estão viajando e já reproduzem um pouco do que o Sandman.
Como é que fala? É um road movie. Ou road série.
Road série. Embora essa coisa da estrada em si não tenha tanto peso na história, né?
Não, é só mais tem a questão que eles passando pelos Estados Unidos.
Sim, de ir para um lugar para o outro e mudar o cenário.
No livro também tem isso.
Mas é mais forte no livro ou é igual na série mesmo?
É que na série você não nota muito isso porque as cenas são rápidas, assim, ele viajando. No livro, como você está lendo, você vai tendo mais essa. Parece mesmo que tá. O filme se passa na estrada. Entendi. Ele vai parando aqui em alguns lugares. Menos a metade do livro lá, que esquecem o Shadow numa cidade lá, ele fica 70 milhões de episódios ou capítulos lá e não acontece nada.
É chato pra caralho, né?
Exatamente.
Ô, Renan, você, como não conhece o livro, eu não sei se você leu alguma coisa antes de ver a série, mas conseguiram esconder de você o personagem principal, o Odin?
Não, eu já tinha pegado spoiler, eu já sabia disso faz, tipo, tempão, sabe? Quando eu já tinha visto o podcast sobre o livro. Eu tinha spoilado.
Eu não sabia, eu ainda atendi, assim, no primeiro episódio só, depois eu peguei. Mas eu prendi um pouco pra ser qualquer um dos mais famosos, tipo Zeus, sabe?
Mas ele é Zeus. Fala que.
É que o Odin não é Zeus. Zeus é o deus grego, né?
Sim, mas o Odin é o.
É nóis. É o equivalente.
É o equivalente do Zeus.
Ah, não, mesmo, né?
Ah, então é. É porque tem várias diferenças.
Quando a gente fala de romano e grego, aí sim, é mais até porque eles são os mesmos.
Próximo, né? O grego e o romano são os mesmos. Mesmo. Só muda o nome.
Tem poucos nos gregos e romanos que só existe em cada um, né?
Um num tipo, e outro
romano que só existe no romano.
Exemplo aí, ó, Hermes e Mercúrio é o mesmo, Vênus e Afrodite, Júpiter e Ares, não é? Se não me engano.
Marte, né?
Marte e Ares. Hércules, acho que Hércules tem nos dois, né?
Sim, o Hércules só muda a grafia.
É. Era
o mesmo nome, do mundo da grafia.
Bom, mas aqui então, eu acho que Odin não é o Magar, o Zeus, ou o Zeus, o pai dos raios lá, né? Tem o filme, tem um outro filme lá, o Ladrão de Raios lá, né?
Ah, Percy Jackson.
Percy Jackson, mas ele não é esse de Deus. Inclusive, me incomodou um pouco, o Magaren, a falta de mais deuses grego-romanos.
É, só tem Vulcano, né? E.
Que nem tem no livro, segundo o Magaren.
Exatamente. Ele não tem no livro aquela parte lá. Aliás, a série tá bem diferente do livro, assim.
Mas essa é a ideia, né? Tem. Como o livro foi feito em 90 e. Quanto?
Na época do Game of Thrones lá do.
Bom, lançamento aqui diz na minha lista aqui que foi em 2001. Então,
2000 é no começo.
Lançamento 2009, tá aqui em língua portuguesa, 2002, 2001 diz aqui que foi o lançamento, 19 de junho.
É 2001. O livro, é que o livro foi. É que ele tipo, desenvolveu os negócios durante a década de 90, né?
Então, sim, isso é. Tem cara,
daí,
né?
Tipo, né, o livro deve ter muita cara de 90 do que de 2000, né? Mas aqui, já tem o quê? 16 anos que saiu o livro.
Certo.
É quanto que evoluiu, né? O mundo, né? Tem que atualizar aí. Como eles querem fazer uma série, eles têm que esticar, né? Não vão esticar não, deixando o Shadow numa cidadezinha perdida ali, né? Vão chegar colocando história.
A única coisa que realmente não tem no livro, assim, essa parte do vulcano aí, que ele não existe no livro. E esse último episódio aí do
Jesus
lá da Páscoa lá, e com a convenção de Jesus lá.
Jesus versus, né?
Jesus versus.
Foi muito legal isso. Então.
Cara, o livro noventista, então é adaptado para essa série. Posso falar? A gente já pode falar logo das chateações, depois do que achou melhor?
Vai falando, vai misturando tudo.
Vamos lá. Renan, o meu sentimento tem uma frase que é célebre em todo e qualquer podcast. A melhor ideia mal executada. Eu não sei o livro, que é o nosso consultor do livro hoje, Renan. A série só adapta um terço do livro, a série que a gente assistiu, né?
Nem isso.
E parece, e prometeram, eu vi umas reportagens, prometeram 5 temporadas. Eu, particularmente, Marcos, não sei se eu vou acompanhar até a última temporada, sabe? Não tem muita enrolação, porque são só 8 episódios, entendeu? Mas, assim, é um conceito, um puta conceito, eu acho... porque ter ideias originais é difícil hoje em dia, né? Tudo é muito meio imitação de outra coisa qualquer. E a gente pode dizer que Deuses Americanos é uma ideia original, que se tem outra por aí, eu não me lembro, mas ninguém teve uma ideia como essa, sabe? De novos e velhos deuses se enfrentando. Aí a gente já vai explicar o que são os novos deuses. Só que é mal executada, ô Renan.
Achei não.
Ah, eu achei uma ideia. Vamos lá, põe ideia. Vamos pôr o conceito para eu poder me explicar. Existem os deuses antigos, né? Odin e companhia. Não aparece tanto deus grego-romano, mas tem Odin, tem deuses africanos, tem Vulcano,
verdade,
que aparece na série.
Na verdade, a ideia dos deuses antigos é. Os deuses só existem porque alguém acredita neles.
Sim, exatamente.
Então, como os Estados Unidos, que é onde se passa a história, foi formado por vários povos, os deuses que esses povos antigos conheciam lá no continente deles, na África, na Europa, seja lá de onde diabo eles vieram com ele.
Uhum.
Eram os deuses, o conceito de deus veio com eles, mas como os Estados Unidos é um outro país, conforme o tempo foi se desenvolvendo, os deuses foram mudando um pouquinho. Tanto que você vê o próprio Jesus lá, nesse último episódio da temporada, aparece vários tipos de Jesus.
Sim. E tem uma explicação lógica.
Jesus loiro e tal. Porque são vários lugares do mundo que tem sua forma de Jesus. É aquele Jesus que morre lá na fronteira do México, lá, que é o Jesus mexicano, no episódio passado.
Uhum.
No livro tem uma parte disso que ele fala de um dos deuses. Eu não vou dar spoiler, mas é no último episódio só.
É verdade. Aí o que acontece? Dentro desse conceito de que os deuses só existem se as pessoas acreditarem neles, começa a surgir no mundo novos deuses, né, Magari? Então existe a mídia, que é basicamente a deusa da televisão, né? A mídia em si, eu não sei se envolve rádio, eu acho que não, né?
É mídia, ela é a mídia, ou é seja, a mídia. Tudo que é televisão, que é rádio, como a televisão é mais forte hoje em dia, ou na época que se passa a série, não deixa muito claro a época, então ela é a deusa da televisão.
Seria então o podcast um semideus, ou Magari?
Ah, ela não. Pode continuar.
Não chega nem perto.
Tá certo. Bom, aí tem a mídia, tem o Senhor Mundo, que é uma manifestação do amor dos americanos por espiões, né?
Não.
Sim. Tem. É.
Eu vi mais como uma globalização.
É, ele é a globalização, mas tem esse pedaço de espionagem. Mas é mais a globalização.
Controle sobre as coisas, sabe? Desejo de nós, fosse, nós temos o controle sobre tudo, nós conhecemos tudo. É isso mesmo, é a mesma coisa. E tem o Tecnoboy, que é a internet, né?
Tecnologia. Aliás, na série, no livro, como o livro é de 2001, não dá pra aproveitar isso, mas na série eu achei genial eles terem colocado, tipo, aquela deusa que é tipo a deusa do sexo lá, que tá transando sempre que aparece lá. Quando o pessoal deixa de acreditar nela, aparece o Tecnoboy lá e fala, você tem que se atualizar. Aí apresenta o Tinder pra ela.
Exatamente. Primeira coisa que tá, aí é que tá a ideia mal aproveitada, ô Magari, e Renan. Aqui não é interessante, não são nem os deuses antigos, na minha concepção. Seidon, seja lá quem for. Eu conheço todas essas pessoas, porque elas estão na nossa cultura, né? O que era interessante para mim são os novos deuses, e só tem três. Ou seja, esses três não são bem explorados, porque eles pouco aparecem, e não tem mais. Quer dizer, tem muito mais coisas que são cultuadas, o petróleo, o dinheiro, sei lá o que eu poderia falar, a compra, né? As compras online, e não tem... Não tem essa exploração, Renan, dos novos deuses. Ele fica... Eu sei que os heróis são os antigos, né? Do livro, mas não se explora os novos deuses. O que eu fui buscar na série, eu não consegui, eu não tinha, que era o conceito dos novos.
Até no livro só aparece, se não me engano, só esses três mesmo. E aparece uns capangas do Mr. World, lá, o World, que é... Mas... Como é que fala? Porque o livro, na verdade... mostra mais a visão do Odin, né? Que é o Ender e o inimigo do Kamen Rider lá.
É, do inimigo do Black, Shadow Moon.
Shadow Moon, tá certo.
E eles estão. Durante o livro, a história toda, eles estão preparando a guerra do final. Que já que você ficou decepcionado, eu já falo que se foi igual o livro, não crie expectativas. Tá. Mas eles estão preparando. Tem o grupo que está formando o grupo deles lá, que são os novos, e tem esse daqui. A gente está acompanhando os antigos. Por isso que não mostra muito os novos. Os novos aparecem mais como antagonistas.
E aquele negócio: todos os deuses, mesmo novos e antigos, estão envoltos de mistério. Né? Tipo, Odin não se revela Odin até o final, mesmo você tendo todos os...
A certeza.
Não certeza. Estou falando todos os detalhes, né? Detalhes,
Pistas,
isso. Todas as pistas de que ele é Odin, né? Ele fala que um olho dele não funciona direito na primeira frase dele, no, né? Com o Shadow Moon.
Uhum. Os
corvos, né? Corvo seguindo ele toda hora. Né? Entre outras coisas, né? Uhum. Mas se você conhece um pouco da mitologia, sabe como é que era Odin, você sabe que é Odin, né?
Sim.
Mas só se revela no final. Tipo, a maioria vai falar o nome assim, tipo, jogado. Né? Ah, é tal pessoa. Né? Quem é? Tipo,
e alguns nem falam, né?
Alguns nem falam. Então, tanto os deuses novos como os velhos estão nessa parada de mistério. Aula. Os novos, porque os novos, porque você não sabe quem que são os novos deuses. Tem aí o Tecnoboy, que é a tecnologia. Hoje em dia, acho que não precisava ser só... Você poderia até separar os dois. Você poderia ter um só pra internet e tecnologia.
Uhum. Né?
Porque a internet tomou um rumo muito maior do que só a tecnologia, né? Você consegue diferenciar os dois, né?
Sim.
Né? Tem daí a da mídia, tem o Mr. World. E eu acho que na série, como eles vão... Tem muito mais coisa pra eles fazerem, né? Eles devem colocar mais alguns deuses novos. Tipo, criar uns deuses novos pra aparecer.
Aham. Uhum. Mas... eu achei... Eu basicamente, eu fui ver a série porque eu... O conceito, Renan, eu acho foda pra caralho, entendeu? Então pouco me importa se é Zeus, se é, sabe, se é Apolo, quem que é o dos deuses antigos. Pra mim, eu queria ver o que ele estava criando com os deuses novos. O que que ia vir de interessante e os poderes deles, entendeu? Só que o grupo dos deuses novos é formado é basicamente por deuses antigos. Vulcano, por exemplo, usa uma arma, né? Ele é dono de uma fábrica de arma, aí ele se bandeou pro lado dos novos. A puta africana lá.
A puta africana. Você acabou de...
Eu tenho que bipar isso, né? Melhor bipar isso, né? A deusa africana, ela... Deixa eu ver quanto tempo de cast tá, que é pra eu bipar aqui exatamente no lugar certo, né? É, a,
você pode
a
ouvir africana, também e bipar, né? Então, enfim.
A africana, ela usa uma tecnologia, né, do Tecnoboy pra poder voltar a ser... Voltar a ser adorada como ela queria. Então, o grupo dos velhos deuses são de vários deuses, e os novos deuses são de vários deuses atualizados. Eu não gostei muito disso.
É assim, eles estão... Pensa que tem menos deuses novos do que tem antigos. Afinal, cada povo criou seus deuses, né?
Uhum.
Os deuses novos são as coisas que a gente adora hoje em dia, sem pensar que eles são deuses. A gente somente adora eles.
Sim.
Então, tem, tipo... Se você parar pra pensar, deve ter uns 10, 15 só.
Pra, então, pra aparecer só 3 na série, né?
Pra sei lá quantas centenas, né? Que tem de deuses antigos. Foda os que morreram, faltou, que a gente não sabe que morreram.
Né? Eu não sei se o senhor Word é, Renan, mas faltou ali o dinheiro. O dinheiro, sabe? Porque mais forte que a própria internet e que a mídia é o dinheiro.
O dinheiro?
Muito bom. Tá, Renan, já que a gente tá falando, mal...
O livro tem...
É igual quando... desculpa, Magalha. É igual quando você assiste One Piece e todo mundo comeu a fruta, né? Fruta que é rara.
É igual quando você tá jogando aí, já foi em parça, você vai chegar lá, ololô!
É igual o Dragon Ball. Só tem um Super Saiyajin. Minutos depois, todo mundo é Super Saiyajin.
Entendi. Quem quer falar, Magalha?
O livro tem, pelo menos a versão que eu comprei, que saiu mais recentemente, que é uma versão estendida, tem 547 páginas. Essa cena do Odin se transformando, se revelando, na página 136.
136?
Apesar de que tem aquela cena que o Shadow é sequestrado logo no começo do seriado, é depois dessa cena aí, aqui no livro. Ou seja, é mais ou menos 200 páginas, foi a série.
A cena em que ele é sequestrado pelo Tecnoboy é depois que ele se
revela? Não, a do Tecnoboy logo no começo. Aquela que ele é sequestrado pelo monte de... enforcado na árvore lá.
É, do Tecnoboy.
É, então, sim. Essa é depois que ele sai daí dessa coisa do Odin aí.
Da casa da Ostara.
É, que não é a Ostara. Até é, mas é mostrado de forma diferente.
Entendi. É o Natal, de certa forma, né?
Não, é a Páscoa.
A Páscoa é Natal. Foda. A Páscoa. Ô, Renan, já que a gente tá falando meio mal, tem alguma coisa que te desagradou na série?
Faltou o Black. Não, pera.
Entendi.
Não, nada que realmente tenha me desagradado, não. Eu curti bastante. Tem aquelas partes que também não estão nos livros, porque eu falaram que não estão, que as partes de quase todas as introduções de episódio, né? Diz se eu tô errado.
Mas tem aquelas partes de introdução que mostra os outros deuses lá. Tem mais ou menos cada capítulo
não
começa
todas,
mostrando.
Né?
Não todas. Aquela dos mexicanos não tem, mas na maioria
nem
tem.
A primeira, né? A primeira do... Do primeiro episódio também não tem, né?
Primeira qual? Não lembro mais.
Do primeiro episódio. Dos vikings chegando na América.
Até tem. É um pouco diferente, mas tem.
A do Anansi
tem. Apesar que na série não contaram muito a história dele. O livro é mais legal, que ele conta a história da aranha lá que rouba tudo.
Nas primeiras 200 páginas ainda?
Isso.
Eu só achei, assim, algumas dessas introduções meio longas demais. O episódio terminou um plot twist foda desse. Vou começar o próximo episódio. 10 minutos. Você tá.
Eu vou dizer...
É muito boa. Só que você quer ver o que aconteceu depois do plot twist.
Eu vou destilar mais o meu veneno antes de falar o que eu achei de bem. Nem perguntei pro Magari, mas já vou perguntar. Algumas dessas introduções servem pra me entender aí o conceito dos outros deuses, né? Mas na história mesmo não faz diferença nenhuma. Porque o Anansi, por exemplo, ainda se a introdução do Anansi fosse no episódio em que o Anansi aparece, pra mim faria mais sentido. Mas a introdução dele é no episódio e depois o episódio tem nada a ver com ele.
Sim.
Entendeu, Mark? Eu acho que, na verdade, o que deveria ter sido melhor nessa série e que o povo do Tênis Verde poderia falar é a edição.
Poderia ser melhor?
A edição, eu acho.
Como assim? Por quê? Porque não foi bom. Eu não presto atenção nessas coisas, mas porque não foi bom.
Ô, Renan, você falou de flashback, introdução, mas tem um episódio do que é só a introdução, né? Lá do Duende, cara, esqueci o nome dele.
Duende Verde?
Leprechaun. Tem um episódio que é basicamente uma introdução, né? Tá com cara de introdução o episódio inteiro.
Aliás, é o... Ah, então, é que conta a história dele com a mulher antiga lá. Isso tem no livro, mas é... Apesar de ser um pouco longo, não é um episódio inteiro, assim. Apesar que no livro, na série, deu a entender melhor quando ele mostra que ele vai lá, deixa, segura, vai... No livro parece que fica... Dá a entender que ele... Só fala que ela morreu, mas não fala, não deixa claro. No livro fala que ele foi lá porque ela já ia morrer. Pra ela não morrer sozinha.
Entendi.
Ele foi lá. Aliás, o Leprechaun aí, ele é o... Na série virou meu personagem preferido. No livro ele quase não tem destaque, ele aparece umas duas ou três vezes lá.
O meu personagem favorito.
Aleatório.
Meu personagem favorito, apesar de ser uma...
Oi? Hein? Hã?
Oi?
Pode falar, Renan. Pode falar,
Renan. Eu também, não sei se só pra mim, mas também deixa entender que aquela mulher lá é descendente da mulher do Shadow.
Ascendente.
Né?
Ascendente. Ascendente. Tem
é,
passado
é,
no caso.
É. Tá,
é que a mesma atriz, né?
É. O Renan não, o Magari, teve alguma coisa que te desagradou nessa série?
Então, eu acho que esse negócio dele com a Laura, não porque não tem no livro, mas eu achei que se estendeu um pouco demais. Todo aquele negócio, vamos, aí o cara lá procurando o gênio dele lá, vai esfregar a lâmpada, se é que vocês me entendem.
Você achou que se estendeu? Foi muito longo, Magari.
Exatamente, igual deve ter sido o gênio lá pro rapaz lá.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Magari.
Fala.
A meretriz africana, eu entendi depois que você me explicou, tá? Mas assim, eu não sou preconceituoso, eu já vi séries que tem cenas de sexo gay, lésbico, séries. Alguns vídeos, né? Às vezes a gente tá vendo um vídeo errado, sem querer.
Ah, sem querer.
O que acontece é o seguinte. Bom, é a mesma coisa que eu vou falar que eu falei de Game of Thrones. Não faz sentido nenhum pra história o gênio comer o cara. Eu queria, assim, eu não tô querendo dizer, porque tem uma cena de sexo. Não, pode ter a cena de sexo gay que for na história, desde que me faça sentir que tem algum sentido. E aquela cena me pareceu que era somente pra criar um choque pra chamar a atenção, porque não faz sentido na história, no andamento da história, pra mim, Magari. Eu queria que você me explicasse se faz algum sentido pra você. Eu tô tirando assim, eu não tô nem falando assim, sexo pelo sexo, entendeu? Porque tem um sexo gay na série, não é isso? Mas eu quero entender qual que é a motivação daquilo dentro da história.
Não sei, na série ficou meio estranho, que eles transaram, o outro sumiu e ele ficou no lugar do taxista, enfim. O que no livro passa a impressão, não sei se eu li errado ou entendi errado, mas é que essa cena de sexo aí foi a forma do gênio passar, como o cara tava infeliz, o gênio tipo passou a energia dele pra ele. Ele pegou o corpo do cara e saiu andando feliz da vida.
O gênio tipo, entrou no corpo do cara.
É, tipo, ele trocou de corpo, sabe? Uhum. E aquilo foi a forma. E dessa forma aí foi a forma dele entrar na essência vital do rapaz.
Aí, falando assim, né, Magari? Fica muito estranho, né?
Mas na série, não sei, ficou só aquele só. O gênio sumiu. Ele só herdou o táxi do cara e ficou passeando por aí.
Deixa eu perguntar uma coisa. Então, no livro, o gênio sai daquele corpo... Então,
no livro, o gênio não aparece mais. Uhum. Aquela... Quando ele sai de lá, amanhece, né? Ele sai do quarto ali. Só mostra ele entrando no táxi e indo embora. Aí, nunca mais aparece, nem ele, nem o gênio. Então, não dá pra saber se realmente o gênio passou a essência pro cara, se o gênio sumiu com a essência do cara e pegou só o corpo do outro.
Entendi. Ô, Renan, faz...
O gênio agora deve estar procurando emprego, igual o cara tava.
Renan, faz algum sentido pra você a cena? É porque, assim, pra mim, toda cena em série, em filme, tem que fazer a história andar. Querendo ou não, é um filme de ação, mas toda cena tem que fazer sentido dentro da ação. E é que, a cena...
Pelo que dá a entender, no livro também é assim, sabe? Você tá lá no meio do negócio, daí ele pausa, mostra uma cena... De outro deus, alguma coisa assim, aleatória.
Ok, mas vamos lá. Eu entendi.
E não, realmente não leva, só porque ele queria colocar mais uma coisinha
na história. Deus,
que pode ou não ser usado mais pra frente.
Eu vou até mais longe, ó.
Magali, no livro é assim também, não é?
Sim. É, essas introduções que tem nos episódios, essa mesma parte do gênio aí é tipo o começo dos capítulos. Começa mostrando um deus aleatório, aí corta e depois começa o capítulo.
Mas aí, pelo que o Magali tá falando, Renan, esse gênio nunca mais aparece.
Não.
Sim.
O que eu tô dizendo é o seguinte, por exemplo, eu lembro que eu reclamei da cena do Anansi, que ele tem um, a cena aparece no episódio que ele nem aparece, mas a cena do Anansi faz mais sentido que essa, porque mostra, a, pelo menos mostra a personalidade daquele deus, né? Que você não entenderia se fosse ver só ele costurando uma roupa. Quanto ali do gênio, não, ele só mete a piroca mágica no cara e acabou.
Não, mas é pra ficar... é pra ficar no ar.
Não, não ficou no ar, na verdade, né? Mas tu, você entendeu? Não sei se você entendeu a piada, mas tudo bem.
Bom, ar ficou só pra avó do, do cara lá, que viu, no, viu nas, nas dunas.
Você gostou, meu amigo Renan Zayde, do conceito de que o autor usou, né? Nos deuses antigos, são a maioria de deuses que não são tão famosos, entre aspas, aí, para as culturas, né? Por exemplo, eu falei de Zeus, e eu acho que Odin é o único mais famoso ali, né? Que tem a, as três deusas lá que ficam vigiando as estrelas. Tem essa deusa africana que ninguém conhece. Tem o Anansi mesmo, que é conhecido só pelo, por causa mesmo do, do New Game, e por aí vai, né?
Não, eu não sei se no, no livro aparece, mas tem Anubis também.
Anubis, sim, é verdade, o Chacal.
É.
O Chacal eu nem sei quem é, mas o Anubis tudo bem.
É, o Chacal é o amigo dele lá.
É. Uhum. Não, mas na mitologia eu nem sei quem é Anubis. É, o Chacal, aliás.
O que mais?
Mas você sentiu falta de ter mais deuses?
Tem Jesus pra caralho?
Gente, não, que frase
é
essa, né?
Não, é que na verdade o cara é só do, do gênio, mas...
é verdade.
Mas o mais famoso aí é Jesus, tanto que tem um monte.
É verdade, é. Mas assim, não tem. Eu, quando eu falo famoso, por exemplo, Hércules, Zeus, Afrodite, que são os gregos romanos mesmo, ele deixa meio de lado, né? Só tem Vulcano e é na série.
É, tem que ver o... É que ele não dá pra usar todos, até na, na tal da guerra final lá não aparece todos.
Uhum. Tem muito bom, mais deuses pra aparecer, que eu não, não tenho nem ideia quais são, porque eu não li o livro. Fora o que eles vão querer colocar mais.
É, tem um que já apareceu que a gente só descobre no final quem é, mas tem um.
Eu já sei quem é.
Então.
Eu já sei quem é, ele tá na cadeia, não é?
É, ele começa na cadeia.
Eu sei quem é já.
É, então é ele mesmo.
Se o Renan não sabe, não vou dar spoiler, não.
Pode dar, eu gosto de spoiler.
Então não. Tá, pra quem quiser ouvir. Pra falar?
Fala logo.
Quem, tá na, quem tava na cadeia lá com o Shadow Moon é o Loki.
Sim. Ele vai ter um papel mais importante lá no final.
Uhum. Mas não mudou nada na sua vida, né, Renan?
Não.
Não, ok.
Eu notei que tinha alguém com o Shadow Moon lá na cadeia, tirando, tirando ele mesmo. Ele não conversa com ninguém. Ele não conversa com ninguém direito?
Ah, então tem um carinha magrelo lá que conversa com ele.
É o Loki.
É o colega de cena.
O Shadow, será que o Shadow é um deus também?
Não vou falar nada.
Porque o Odin, o Renan, ele se esforça muito pra ter o Shadow, né? Inclusive a própria morte da esposa, a prisão do Shadow Moon, toda a vida do Shadow Moon que levou o Shadow àquele momento se encontrar com o Odin foi tramado pelo próprio Odin.
Eu não tenho nem ideia de quem o Shadow possa ser. Só mas sei que ele não sabe quem ele é. Ele pode ser um semideus, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser um cara novo que o Odin resolveu criar, tipo... Lembra que deuses podem criar coisas.
Sim, principalmente Odin, né? Eu li em algum lugar que ele pode ser, isso eu não tenho certeza, mas ele pode ser um filho de Odin, na verdade.
Você acha que ele é o Thor?
Não, eu acho que não, porque Thor é do Zeus, né? Não, mentira, tá, Thor é mesmo. Do Zeus é o Hércules, desculpa. Não, eu não acho que ele seja Thor, não, mas o Odin tinha mais filhos, não tinha? Tanto faz também, né?
Até não por causa vou, da... Não vou comentar, que qualquer coisa que eu falar...
É spoiler. É. Entendi. Isso já deixa aberto já pra interpretação, né, Renan?
Então, se eu falar, é spoiler. Se eu não falar, é spoiler, então. Não vão me pronunciar em nada do que vocês falaram, se é ou se não é.
O Renan, então, para você, qual foi aí o melhor momento da série que você... Bom, pra mim, responde, né? Mas eu já vou deixar você falar. O melhor da série pra mim é o conceito, mas eu queria saber de você, fora o conceito dos deuses, né, novos... Qual foi o momento da série que você falou, puta que pariu, é isso que eu queria ver hoje?
Pra mim, assim, eu gostei da série, assim, tipo, do início ao fim, né? Não me incomodei com sexo gay, afinal, eu assisti Torchwood, então...
Não, eu falei, Torchwood... não me incomodei com sexo gay, só pra mim não faz sentido na coisas, série.
Depois de Torchwood...
Com as coisas que o Zayde assiste, isso aí é uma terça-feira normal.
Não, depois de Torchwood, você assiste a quarta temporada de Torchwood, tipo... É um sexo gay por episódio, mas enfim.
É. Tá pior que Game of Thrones?
Não sei, nunca vi Game of Thrones, não pretendo ver. Enfim.
Tá certo.
Não me incomodou nada. Até pra mim, eu entendi exatamente o que o Magali falou aí, que o gênio passou aí a essência pro cara e deu o lugar que ele tava assumindo pro cara e provavelmente tomou o lugar do cara. Né, nessa brincadeira. Uhum. Ou seja, foi uma troca.
Fizeram uma troca-troca ali.
Entendi. Agora entendi, mas... o conceito. Ah, ninguém cara, mas... safadinho.
Eu curti bastante, principalmente das revelações, assim, tipo, algumas eu já sabia, outras,
né, por pegar tava spoiler. Na cara, né?
Ou pegar spoiler, porque tava na cara. Mas é legal como eles colocam as revelações, assim. E ver o Shadow perdidaço ali naquele meio.
Uhum. Ele, tipo, é o Shadow. Não querendo acreditar.
O Shadow é o leitor. Caiu na história com o bonde andando e tá tentando entender o que tá acontecendo.
Até o leitor exatamente. Tá entendendo mais do que o Shadow, cara. Não, tipo...
É verdade.
Aí, o que eu curti muito foi a parte da mulher dele, apesar de... porque ela se... Como é que posso dizer? Ela ali com toda aquela força, mas tudo caindo aos pedaços, né? Sem contar que ela tem uma personagem forte, né?
É meu personagem favorito, embora ela seja um filho da puta.
Né? O Magaren, você disse que esse negócio já se estendeu demais, né?
Ah, o dela sim.
Tipo, no livro essa altura do campeonato já tinha ido pro saco de novo, né?
Não, ela fica até o final, só que ela não é, tipo, não tem nada importante. Focado nela.
Né? Não tem nada focado. Porque pelo que eu entendi aqui, na série ela vai ser uma terceira força.
Sim, na série ela foi alçada a principal aí.
Né? Tipo, vai ter lá os deuses antigos e os novos se batendo, e ela atrás do Shadow, e vai foder os dois times se precisar pra isso.
Na verdade, ela é minha personagem principal pelas características dela, né? Pela zumbizeira dela. Mas eu acho ela uma filha da puta, na verdade, por tudo que ela fez. Só que você descobre que ela é uma filha da puta porque ela foi induzida a ser, né?
Como assim?
Ah, porque tudo que ela... Até as coisas que ela faz foram induzidas pelo Odin.
Não, ela morreu só. A mando do Odin.
Tá, mas a prisão, o roubo do cassino, o encontro dos dois, né? O romance dos dois. Tudo foi induzido pelo Odin. Eu acho que ele escolheu ela até pela personalidade dela.
Não, mas acho que ele tinha plano pra ela, só pra ela morrer e acabou. Ela ia ser a forma de fazer o Shadow ir pra cadeia e desencadear tudo lá. Isso. Calma. Porque quem mandou a moeda... Quem fez a cagada de trocar as moedas lá foi o Leprechaun, o Mad Sweeney. E foi a moeda que acabou indo pra mulher do Shadow, foi o próprio Shadow que entregou.
Mas na série, então, ela não tem tanta importância assim, no livro?
Não, no livro ela fica só passeando. Ela vai andando até o Shadow. Ela vai, tipo, mostrando essas coisas dela, ver a luz onde o Shadow tá. O Shadow passa,
que ela depois salva passa ele a parte dela passando. A parte que ela salva ele do Tecnoboy existe?
Existe, é ela que mata todo mundo. Aquela cena lá é um pouco maior no livro. O Shadow é interrogado, o caminhão, aí ela chega, mata tudo.
A zumbi, a esposa morta. Deixa eu só fazer um comentário aqui.
Legal a cena lá do... Quando o Mad Sweeney tá batendo nela lá, a polícia chega, ela para.
É aí, muito bom.
Não, ela está viva, ela não está morta.
E ela finge que tá... Quer dizer, finge que tá morta, não, né? Tá morta. O que, Magari, o Leclerchal é seu personagem favorito?
Não, pela forma que foi mostrado ele na série, assim. No livro, realmente, ele não tem destaque nenhum. Ele só serve pra bater no... Sair na porrada com o Shadow lá do...
A mando do Odin.
No bar lá. E depois aparece de novo pra pedir a moeda dele de volta.
Na verdade, pelo que deu a entender ali, Magari, nenhum dos três tem importância nenhuma no livro, né? Nem o Leprechaun, nem a esposa morta, nem o cara que foi empalado lá. Sim. Porque eu vi o tamanho da arma e ele foi empalado.
Empalado?
O taxista, o ex-vendedor lá que foi empalado pelo gênio. Bom, mas isso não importa.
Agora eu fiz a relação.
A relação.
Eu vou dizer que eu não prestei atenção no tamanho da arma, então...
Ah, cara, não tem como não prestar atenção. Sinto muito.
Que se você disse, sente, imagina o cara.
Se você diz, então...
Depois vocês verem esse episódio, não tem como não notar. Era um árabe, só pra vocês terem uma ideia. Meu cara é um árabe.
Eu sou seletivo.
Você tem cegueira seletiva, né?
É, eu tenho. Preferi ficar vendo o defunto.
Você sabe qual que é o meu momento favorito da série, Magali? Que
eu achei foda pra
caralho. Não. Eu mandei até rever.
Não tem como notar, né?
Não tem como notar, tá certo. Quando o Anubis. Na verdade, os dois momentos do Anubis. Quando ele vai buscar a senhorinha, né? Que também é uma introdução de um dos episódios, né?
Mas ele vai buscar ela.
É melhor a introdução, é melhor até do que a do Anubis, que o pessoal gosta mais do que eu. Essa introdução. Eu gosto dessa. Do Anubis ou dessa?
Do Anubis.
Do Anubis. E quando o Anubis tem aquele embate com a esposa morta, que mostra o que aconteceu com ela no mundo dos votos. Ele tem um momento que ele pega e fala assim: você tá pensando que você é alguma coisa? Você não é nada, você é menos que pó. Quantos não vêm aqui com. Né? Eles falam, todos vêm aqui com xingamentos, promessas e blá blá blá. Ele é trapaceado, né? Não é culpa dele ela ir embora. Tem isso no livro, Magari?
Não, no livro, o Anansi, tanto o Anansi quanto o Chacal, eles aparecem numa parte um pouquinho mais pra frente. Que o Shadow fica trabalhando lá alguns capítulos. Uma enrolação no necrotério deles lá. E até agora ele não tinha nem aparecido.
Olha só. Curtiu? Então você curtiu também, Renan, as partes do Anubis e o Chacal?
Sim. Anubis eu curti as partes dele lá. A introdução com a senhora é muito. Não é só boa, ela é bonita, sabe, de se ver.
Sim. Tem cuidado, né?
Sim. O Anubis é muito solícito, assim, né? Nossa, eu morri. Minha comida vai acabar queimando, você pode experimentar pra mim? Que eles não vão comer com tudo isso aqui, eles vão acabar não comendo, né?
Verdade.
Então, ele vai lá, ele. Tem tanto simbolismo nessa cena, assim, é tão bonitinho. Né?
Mas ainda mostra, as cenas dele mostram que ele é bom, mas não é bonzinho, né? De ser bobo, porque quando ele dá de cara com a esposa morta, muda a postura dele.
Sim, ele é com quem ele tem que ser, né?
Quem aceita de boa morte, ele vai ser bom. Ele é o deus da morte.
Eu só não entendi por que ele foi levar a esposa
morta
do Shadow, sendo que a família dela é de cultura.
Mas ele fala isso na série, ele fala.
De outra cultura. Ela seja ateia, né?
Ele fala assim: o motivo da sua morte me envolve. O motivo da morte dela.
Que tem a ver com o Odin, essa coisaiada toda aí.
Solta, o motivo da sua morte me envolve. Porque ela foi morta por Odin, entendeu? Ela foi morta por um deus.
Né?
Inclusive, esse é um dos motivos que ela não, pelo qual ela não pode voltar à vida, né?
Exato.
Exatamente. Bom, então, dos coadjuvantes, na verdade, o Renan, não sei se você tem esse sentimento, mas o Odin mesmo, ele é legal, mas eu menos me importei com ele, eu queria mais ver os outros.
É porque o Odin é um cafajeste foda, né? Assim, ele chega ali, ele manda, desmanda, faz um negócio torto ali, você, caralho, o que você tá fazendo, cara? Você é maluco? Né?
Inclusive a chamada dele no YouTube é: ah, você está acordado? Vamos roubar um banco. né?
Aquele plano que ele usa pra roubar o banco é bem legal.
É genial.
Ficar aqui,
genial,
de polícia cheia, então, eu tô aqui...
É aquele negócio.
Eu só
descobriram porque os deuses novos deduraram, senão. Né?
Exatamente. E essa cena da cadeia, qual foi a finalidade? Só deles se encontrarem mesmo?
No livro não tem nem essa cena aí.
No livro nem tem.
Não. Vai ter uma cena parecida com essa, mas lá pra parte. Já pra parte mais final do livro.
Tem um outro conceito interessante que é da Lídia.
Aliás, nessa cena aí já revela que o quarta-feira é Odin, né? É lá, foguete Odin.
Terça-feira.
Que terça é quarta?
É quarta. O Wednesday é quarta.
Quarta.
Ah, tá. É que eu faltei aula de aritmética. Olha só. Ah. Tarará, me perdi por causa do quarta-feira aí. Tá com o pensamento gatilho. Ah, a mídia. Eu achei legal o conceito dela. Ela não tem uma forma, né? Ela tem... Quê?
Já é quinta.
Já é quinta? Tá, entendi. Ela usa os conceitos de... Ela aparece como a Mary Morrow. E uma outra atriz que eu esqueci o nome. Né? Na TV,
Lucy, claro. I Love Lucy.
I Love Lucy, isso.
I Love Lucy e aquele cantor que morreu ano passado aí.
Fugiu o nome também.
Não é o David Bowie.
É ele mesmo.
David Bowie. Uma das aparições dele David Bowie.
Não é David Bowie, é parecido. Não é dentro do carro, vocês estão falando?
É.
De Bowie. Não é parecido, é igual a I Love Lucy. É a Gillian Anderson fazendo o papel da I Love Lucy. A Mary Moon
só,
é a
só faltou Anderson. Só faltou ela aparecer como Scully, só de zoeira.
Só de zoeira.
Deveria.
Mas ainda assim, é
tipo, foi você não acredita, daí aparece ela como Scully, assim, né?
Aí toca a musiquinha.
Mas ainda assim, eu acho que os novos deuses foram mal aproveitados. Não sei, queria ver mais deles. Fica naquela pataguada inteira do Odin fazendo um monte de coisa. Juntando um monte de galera, tem 8 episódios. Podia ser 4 pros novos e 4 pros antigos. Tá aqui, o Magarin disse que talvez apareça mais deuses novos no futuro da série, né? Era o que eu queria ver, eu não fiz ver a série pros antigos.
Ah. E, assim, vai ser difícil mesmo, porque o Shadow tá com quarta-feira ali, né? Tá com o Odin, então... E a gente tá vendo as coisas muito ao redor dele, né?
Então, basicamente.
Então a gente não vai ver tanto assim, os deuses novos quanto você gostaria.
Sim, ele não aparece muito.
Como
não.
Gostaria.
A não ser que na série dê mais destaque.
Exato.
Não é igual o livro, mas no livro mesmo eles quase não aparecem.
Bom, é que na verdade eu fiquei muito dividido entre gostar pra caralho da série e gostar mais ou menos, entendeu? Eu acho que eu queria ter gostado mais. Sabe quando você quer gostar muito de uma coisa pelo conceito? E acaba que você se decepciona. É o monstro da expectativa, né?
Mas pensa que está só no começo. Tem muito.
Mas eu acho que eu vou acabar não esperando os 5 anos e vou ler o livro, sabia?
Pode ler.
Ah, ler.
É. Sim, embora digam que é diferente, né?
Sim. Que eu espero que não tenha 2 temporadas dele em Lakeside lá. Eu fico feliz.
Seja um episódio só, né, Magari? É.
Ou nem tenha, né?
Porque esse arco do Lakeside aí, claramente é uma coisa que você tirar, não faz a mínima falta. E dá pra publicar, se ele quiser, como um livro, tipo de mistério, estilo Agatha Christie, assim.
Uhum.
Que é tão avulso.
É aquilo, tipo, vou pôr isso aqui porque falta páginas, né?
É, porque não tem nada... Até tem o negócio de Deus aqui, um pouquinho, mas a história mesmo é só o Shadow com o pessoal da cidade lá.
E mais nada.
Esquece completamente a história de deuses americanos.
Entendi. Bom, e aí então vem o último episódio, né? Dessa coisa toda que ele vai atrás de mais um poder para os velhos deuses, que é a Páscoa, e é onde aparecem os vários Jesuses, né? Jesuses, não sei se plural de Jesus. Jesuses. Só que eu achei... Lá vem o Marcos, né? Reclamar, Magari. Para o último episódio, achei um pouco anticlímax. Tipo, pá, o negócio vai tá aí, eu ofereço essa morte para os Taren, blá blá blá, e... Eu acredito,
anticlímax.
Sim, eu acredito, aí foi o Shadow, né? Sim, eu acredito.
Anticlímax é uma palavra que pode ser utilizada bastante nessa história.
Na série inteira, né?
É, história inteira.
No livro inteiro, você fala?
No livro inteiro.
Você concorda comigo ou eu tô falando besteira, Magari? O final foi bem empolgante.
Não foi um final. Foi um final... Ah, ué, acabou? Não é aquele negócio de fim de temporada que você fica, meu Deus, que vem o próximo logo.
Uhum. É que... Né, não. Ele chega naquele patamar assim, eu sou Odinha! E daí, se você acabasse no eu sou Odinha, acabou. É um pouquinho melhor, né?
É, aí eu entendi que ela destruiu a primavera pra que as pessoas voltem a rezar pra ela, que essa é a ideia, né? As pessoas voltem a orar, a rezar e pedir pelos deuses antigos, mas você aí acabou. Tanto é, eu coloquei num grupo de podcast que eu participo, tanto se alguém tinha assistido. Até o nosso amigo Eric, um outro Eric, né? Avilás, se não me engano. Deixa eu só confirmar o nome dele aqui, mas é a Eric Avilás ia participar com a gente. Avilês. É isso? Avilês? Avilês. Ele fez, inclusive, para quem quiser, eu vou deixar no post, ele fez um podcast para cada episódio do American Gods, né? Então eu vou deixar no post para quem quiser ouvir, né, os programas, comentar lá e ver se o que eles falaram faz mais sentido do que o que nós falamos hoje. Mas coloquei nesse grupo lá, né? Aí teve um cara que comentou assim: olha, eu até poderia participar do podcast, mas eu estou esperando a série acabar. Aí eu escrevi assim: mas qual episódio você viu por último? Eu achei que ele estava esperando, ele não tinha acabado a série ainda, né? Falou, não, o último que eu vi é um que tem um monte de Jesus. Aí eu falei, não, esse é o último episódio. Ele, como assim? Sabe, tipo, a pessoa tá esperando mais? Você não imaginou que aquele era o último episódio?
Parece só mais um episódio, né?
É, então. Não é nem igual Game of Thrones. Eu sei que você não gosta, Renan, mas uma galera vai entender. O Game of Thrones, o último episódio das temporadas, não é nem o melhor. Mas o nono é um episódio foda, né, Magari?
Sim.
O nono do Game of Thrones costuma ser o melhor episódio da temporada. E aqui nem isso. Tipo assim, não tem uma grande preparação. E aí poderia ser o sétimo episódio um episódio foda pra caralho e o oitavo um gancho. Não, é tipo assim, acabou.
É como o Renan falou, se tivesse terminado na parte dele falando, eu sou Odin, apesar de todo na série todo mundo já saber, já que antes da série começar, o pôster de divulgação do personagem era ele, os dois covos no ombro lá, não tinha como não fazer ligação. É. Mas seria uma cena mais apoteótica do que a que foi.
Você acaba ali, né, por revelação da série, né? Daí você, tipo, você faz uma... acaba a série, faz uma cena pós-crédito, qualquer coisa, se você quiser colocar. Ela, né? Sabe? Acabando com a Páscoa, com a Primavera, né?
Tipo, não sei.
Ficaria, tipo, melhor. Né? Porque daí é um extra.
É que,
né,
na verdade, sabe o que é? Você vai usar o que é
da temporada que vem.
É. Você sabe o que é, Renan? Na série inteira, na verdade, ela não tem uma coisa, que é a ação. Ela não tem ação, essa série. O máximo de ação que tem é o Leprechaun enfrentando a esposa morta no quarto.
Ah, mas não é uma série de ação.
Não, tudo bem, mas é isso que eu tô falando. E nem no último episódio não teve. Mas só então, Magari, que essa série teria todas... Tem todas as características para ser uma série com um pouquinho de ação, pelo menos. Tem deuses, cara. Pô.
Confirme, não tem ação na série.
Olha. Vai por mim, né, Magari?
Lembra a coisa que eu falei de anticlímax?
Aham. Uhum. É. Deuses do anticlímax, né?
É, podia ser.
É tipo o tapa do Megazord na Rita Repulsa no final do Power Rangers.
Então eu Cadê posso dizer então? Com certeza. Então, Magari, pra finalizar e a gente dar nota, eu posso dizer com certeza que Deuses Americanos, a série, é uma puta ideia mal executada?
Foi o que eu comentei quando eu terminei de ler o livro. A ideia, esse negócio de ideia dos deuses, ter várias versões dos deuses, os deuses mudar, só existirem porque as pessoas acreditam, toda mitologia barra religião, pra mim é tudo a mesma coisa, mas eu não vou causar polêmica aqui. Mas...
Até porque eu já causei, né, com uma frase lá no mesmo...
Ah, mas uma. Aí ela, você pode xingar. Ela você podia xingar porque é uma deusa, entre aspas, pagã. Se você falasse de uma outra aí sim, podia Entendi. Ser porradaria.
Tá.
Então, eu me perdi. Ah, tá. Então aí a ideia. A ideia disso é legal, mas achei que do que a série prometia, o livro também, do que ele entregou, acho que foi meio meh. Outra cena legal, umas partes que te deixa querendo ler pra saber o que vai acontecer, mas no geral, no final, vale por uma partezinha aqui e outra ali. Como, por exemplo, essa parte da Páscoa aí. Não lembro se na série teve um diálogo parecido, mas no livro, na cena dela lá, eles encontram ela num bar, nesse restaurante de beira de estrada assim, aí ela fala que, mas eu não preciso entrar na luta de vocês, que todo mundo ainda faz os festivais pra mim, não sei o quê. Eu ainda sou lembrada todo ano. Aí o Odin fala, aí ele para a garçonete e fala assim, tipo, o que significa a Páscoa pra vocês? Aí a garçonete, sei lá, chocolate, ovo, essas coisas.
Assim,
você sabe a origem da Páscoa? Não faço a menor ideia.
Sim, tem essa...
Ele fala, tá vendo? Eles comemoram o que não, a mídia já mudou o que a Páscoa significa. Ninguém lembra que a Páscoa originalmente é um festival pagão pra deusa... Nossa. Ela falou o nome da deusa, não esqueci.
Ostara.
Ostara, originalmente, que acabou sendo transformado no que a Páscoa é hoje. O pessoal continua comemorando a festa, mas não lembra do motivo.
Né?
Esse então, é o problema. Mas,
realmente, ele fala isso tudo na série, né? Só que ficou muito mais legal essa cena com a convenção de Jesus, porque ele também acrescenta, né?
Ah, sim.
Sem contar que é o dia da ressurreição dele, ele roubou seu dia. Essa porcaria de Jesus roubou seu dia, ele fala bem assim.
E há uma insinuação.
E esse negócio de Jesus, vários Jesus, é legal que, por exemplo, a imagem de Jesus que a gente tem é aquele Jesus normal lá, de normal entre as. Que é branco, cabelão,
israelita lá, né?
É o normal. O que é? Se você digitar Jesus no
Google, dá pra ver.
Mas se você pegar. Se você levar em conta se Jesus existiu de verdade e aonde ele existiu, ele não era daquele jeito nem ferrando.
Não era mesmo.
Como é o povo que vive na região lá que aconteceu as histórias dele lá.
É por isso
ele tá mais pra aquele carinha que vai pegar M&M lá e tá com a mão furada.
É por isso que tem várias versões de Jesus, né? Um pra cada crença, né? Um pra cada, como pode dizer, visão, né?
É, visão.
E é interessante, não só das crenças, isso, né? Porque Jesus não é só das crenças do pessoal que crê em Jesus. É também para aqueles que têm visões diferentes de quem foi Jesus. Mesmo que ele não tenha a crença na religião católica, né? Não, ele
pode
fala,
ver
não,
que na parte Jesus do mexicano lá é aquele Jesus mais latino. Uhum, aí tem um cara do MM lá que é o Jesus mais da Arábia Saudita, né, daquela região que ficava em Jerusalém. Tem o Jesus mais branco, que é o mais tradicional, que é o que tem o...
O que tá sentado na piscina.
É, a coroa de Super Saiyajin lá em volta da cabeça.
É, você quase fica cego nesse episódio. Tanta luz que tem.
E é interessante que ele fala assim... Tem um episódio que o Odin fala assim... Ele fala, nossa, mas o Shadow, mas tem um Jesus para cada raça? Aí o Odin fala, é muita necessidade de Jesus, né? Um só não ia dar conta.
Saltando um pequeno spoiler, no final do livro, aparece o Shadow tá viajando por outros países. Aí acho que ele tá na Inglaterra. Aí aparece um cara, que ele fala que é o Odin. Mas você não é o Odin que eu conheço. Não, eu sou o Odin daqui. O que você conheceu é o dos Estados Unidos lá. A gente é o mesmo... representação, somos diferentes.
Olha só, que interessante.
Tem um detalhe legal, que hoje em dia, assim, 2016, 2017, tá tendo uma volta dessa cultura nórdica, né? Nos países nórdicos. Mas, imagina agora a força que o Odin estaria tendo, né? Com essa...
É interessante.
Apesar que os deuses, como no caso dele, como ele deixa claro, apesar do pessoal acreditar e ele ainda existir por causa disso, eles ficam fortes mesmo com sacrifício.
Sim.
A deusa que o Marcos adora lá, que até deu apelidos carinhosos pra ela. Ela fica forte, o cara, quando ela transa com o cara e chupa, ela come o cara. Não com, no sentido, ou no sentido, ah, sei lá, no qual sentido.
Ela chupa eles pela buceta.
Ah, engole.
Basicamente.
Então, é isso, eu acho.
Bom...
Então, eu ia falar mais alguma coisa, mas esqueci.
Esqueceu. O deus do esquecimento, né? Tinha que ter pro Magari. Bom, então, para finalizar, já que a gente falou bastante, eu fiquei muito... Eu vou dar nota primeiro hoje, porque faz tempo que eu não dou nota primeiro, né? Então, Marcos, o Gênio do Mal, qual é a sua nota para American Gods de 1 a 5 deuses novos? Então, Marcos, eu vou dar para essa série... O cara grava o podcast dele mesmo, né?
Tá
eu
parecendo...
Eu vou dar para essa série... Vai ser o quê, né?
Ai. O Nerd Master.
Tá, entendi.
Só que ele não conversa com ele mesmo, enfim. Eu acho.
Ele faz o quê?
Ele não conversa com ele mesmo, eu acho.
É, eu acho, né? Bom, então, Marcos. sim, Marcos, já entendi sua pergunta. É o seguinte: eu vou dar para essa série de 1 a 5, eu vou dar 3! Sabe aquele 3 assim, Renan? Tem que ser 3, porque eu pensar muito, eu dou menos. Porque, na verdade, eu me decepcionei. Eu ia gostar muito, porque quando eu li o conceito, eu achei um conceito foda pra caralho. E é uma série de muita falação. Eles falam demais e nada acontece. É, a esposa morta, o Anubis, o Chacal, o Anansi, os personagens coadjuvantes são muito mais interessantes do que os principais. Porque o Shadow, na verdade, ele é tão idiota que tinha hora que me dava nos nervos, sabe? Queria ver outro personagem. Até para de mostrar o Shadow, mostra lá o Leprechaun, logo. Então, na verdade, eu acho que... Já disse, vou repetir, para justificar minha nota de 3, de 5, que é uma ideia boa pra caralho, mal executada. É Deuses do Anticlímax, pra mim, poderia se chamar essa série. Meu amigo Wellington Magaren, de 1 a 5 deuses novos, qual é a sua nota para American Gods?
Então, concordo, misteriosamente concordo com você. Até no livro também, quando eu vi o conceito, eu achei que era interessante, mas não souberam executar muito bem. Tem umas partes legais aqui e outra ali. Apesar da série, eu acho que está sendo mais, como dizem por aí, um pouco mais de ritmo.
Muito bom. O Neil Gaiman...
Você estava lendo...
O Neil Gaiman é o Bob Dylan da literatura, né?
Mas é de tanto que o cara... Tanto que eu ouvia falar dessa série, desse livro, não sei o quê, eu falei, vai ser um livro no mínimo bom, né? Mas aí... Meh. Acho que eu vou deixar uma nota... Uma barriguinha? Uma barriguinha é a minha. O que o livro tem é...
Rapaz.
Então, Eu me perdi de novo. Vai, tá, então, vou dar nota 3 também. Tá bom demais.
Tá ok.
Porque ela precisa do São Longuinho.
São Longuinho? É, vou acreditar no São Longuinho.
Tá perdendo demais as coisas aí, né?
É nota 3 e 3. É, 3.
Okay. Meu amigo Renan Zaider Miura. Ah, eu vou fazer um adendo aqui. Pra abertura da série, eu dou 5, tá? Porque pra, é uma das melhores aberturas de séries que mostra exatamente o conceito da série.
Ah, tá, abertura. É, tem vários easter eggs lá de.
É. De então, só pra religião, deixar passar.
Muita, Deus, muitas.
E a mistura com a tecnologia, né?
De tudo lá.
Então, pra abertura, eu raramente eu assisto a abertura da série mais de uma vez, sabe? Mesmo em Game of Thrones, que eu sei que a abertura muda, eu raramente vejo a abertura mais de uma vez. Eu via também a do Westworld, que eu achava muito bacana. Mas a do Deuses Americanos eu gostava de rever. Eu achei uma abertura foda pra caralho. Então, pra abertura, eu dou 5. A abertura é melhor que a série. Renan Zaider Miura, Deus das Little Girls. Qual que é a sua nota de 1 a 5 para Deuses Americanos? É, se tiver mais alguma colocação, coloque aí, tal como o gênio no táxi.
Quer que coloque você igual o gênio?
Não, obrigado. Senão você vai querer tomar meu lugar. Se é esse o conceito que eu entendi.
Não. Você que tá querendo que coloque?
Oferece pro curso que ele aceita.
Enfim, eu dou 4 da série. Eu curti ela. Tá boa, ela tá acima da média. Melhor que muita coisa que tá sendo feita por aí.
Ah, mas isso com certeza.
E, pô, foi divertido assistir, apesar de algumas vezes você tá parando naquele plot twist, você quer ver e tem aquela introdução de 15 minutos, né, mas... Né, que é tipo, a introdução tá legal, mas eu tô olhando o relógio porque eu quero continuar a história. Mas, enfim, o Shadow, como foi dito, ficou perdidaço até o final da temporada. Esperamos que ele fique um pouco menos perdido. Agora que ele entendeu que... Ah, deuses existem.
Uhum.
Vamos ver se agora ele capta melhor as coisas, né? Porque a mulher morta captou muito mais rápido. Não sei se porque ela tava morta, né? Ou se porque ela captava mais rápido as coisas.
Não sei se é porque ela deu de cara com Anubis, né?
Né? Aí ele lutou... Não, pera. Eu jogo muito Smite, que é jogo de... É MOBA com deuses, então... Uhum. Né? Tem Anubis lá, daí eu fico... Esquece. Tem Odin também.
O Renan faz eu lembrar uma coisa. A esposa morta, ela é a atriz que faz a garotinha, Renan, em Sucker Punch.
Sim. É, não tão garotinha assim, né?
É, mas, porra, ela tá de colegial lá. Eu não sei porque o Renan falou, eu lembrei dela.
Que garotinha.
A principal do Sucker Punch.
A atriz, a esposa morta, ela é a atriz principal do Sucker Punch. Mundo Surreal.
É?
É.
Aquela Lily Broly, sei lá como que é o nome dela.
Não parece, né?
Ela não.
Emily Browning.
Não é à toa que eu preferi ficar vendo o defunto na série. Ainda mais que eu pelado.
É Emily, é isso mesmo? Emily Browning.
Emily Browning.
É Baby Doll. Baby Doll, né?
É Baby Doll, isso.
Não é à toa que eu preferi ver o defunto na série. Que ela parece pelada na série.
Eu nem sei, na verdade eu...
Dá pra levar nota.
Entendi. Tem mais coisa dela também. Emily Browning. Deixa eu só sacar rapidinho. Isso aqui é Punch, Beleza Adormecida. Broinha, né? Acho que é só isso mesmo. Só isso não, deve ter mais coisa, mas.
O importante é que você tem ela de colegial e ela pelada. Tem outro filme que ela parece pelada, mas eu não assisti também, mas.
Pompeia, Desventuras em Séries, Lendas de um Crime, Beleza Adormecida, Sucker Punch, Good Help the Girl.
Não tinha reparado, não, porque não parece nem um pouco, assim.
Não,
se você parar pra ver. Né? O Shadow, eu sei que tava no, naquela série The 100 da Warner.
O 11, né? O 11, não.
O 100.
The 100. O 11.
Né? Mas. Enfim.
O George McFly, que o Renan falou.
Tem o George McFly. Ah. Temos a Scully.
O próprio Odin, que é um ator conhecido, que
tava no John Wick.
Ele é o gerente lá no John Wick. E é o Barba Negra no Piratas do Caribe. É o cara que aparece 2 episódios pra encher linguiça e morrer no Game of Thrones.
Mas isso no Game of Thrones é normal, né? Você Metade da série é assim, tá? É só pra encher linguiça e morrer em episódio, né?
Não, não, mas esse é... Fala,
escancarado. É o Ian McShane, né? McShane.
Ian McShane. Ele fez um bom Odin. Ele me convenceu como Odin.
Ele é um bom Odin. Ele é um bom sem vergonha, na verdade, né?
Exatamente, chamado... Odin é o quê?
Pois é, tinha que ter chamado o Anthony Hopkins.
Olha, aí arrepiava, hein? Anthony Hopkins ia fazer tipo o Silêncio dos Inocentes, né? Dos deuses.
O Odin, que ele é no Thor.
Né?
Muito bom, ele eu também concordo. Anthony Hopkins para Odin.
Já é.
Bom, qual que é a sua nota? 4, né, Renan?
4, eu curti a série, eu vou acompanhar até o fim. Né?
Não, eu quem também vou.
Quem sabe quando acabar... As notas de vocês melhorem ou piorem, sei lá, né? Quando acabar realmente a série, né? Também, ou a minha também. Sei, vamos ver até o final disso aí, né?
Daqui a 5 anos.
Né?
Siga o conselho do Magari.
Não cria muita expectativa. Se for igual ao livro.
Siga o conselho. Bom, a média final ficou em 3,3. Eu vou arredondar pra baixo. Vou arredondar pra 3. Então essa é a média da série. Mas assim, ô, querido ouvinte... Não deixe de assistir. Apesar das coisas que eu reclamei, vale assistir pelo conceito.
Não é uma série ruim.
Né? Não é uma série ruim. Ela só poderia ser melhor.
Como foi dito, é acima da média.
É acima da média.
Oh, que ideia de
mas é que. Você sabe o que é? É o hype que se cria. A gente tenta não cair no hype das coisas, mas às vezes não consegue, né, Magalho?
Não é nem o hype. É pelo conceito da série, a ideia mesmo. Dava pra fazer coisa melhor. E ficaram meio que andando em círculo, mas.
Mas ainda assim, vale pelo conceito. Então,
até que ela não teve tanto hype, que eu não ouvi muita gente comentando no Facebook.
Ah, eu vi pra caralho.
Eu também vi bastante.
Vi bastante. Na verdade, na verdade, eu só assisti porque eu vi muita gente comentando. Inclusive você, Magari, que falou que valia a pena.
Sim, eu.
É que eu falo assim, Renan, porque é muito raro o Magari dizer que alguma coisa vale a pena, entendeu? Então, geralmente, quando ele fala que vale, eu vou lá ver se vale mesmo. Então é isso. Apesar dos pesares.
E pra quem achou que o Marcos reclamou muito nesse podcast, não viu. Depois que ele terminava de assistir cada episódio, ele vinha falar comigo no chat.
Verdade.
Aí eu tinha que ficar, não, é assim, não é isso, é isso, é rata. Ele voltava mais calmo.
É verdade. Mais calmo. É igual criança quando perde o brinquedo, né, Magalhães? Ai, mais! Principalmente no episódio do Sexo Gay. Mas, Magalhães! Eu não tô entendendo nada. calma, Marcos. É assim. Presta atenção. Bom,
calma, fica com jeitinho.
Não, ali não foi com jeitinho, não, velho. Foi bruto o negócio.
O Marcos realmente prestou atenção.
Ó, entrou até fogo, você viu aqui. Entrou até fogo no bagulho. Isso aqui não é representação.
Quando ele foi dar nota, eu achei que ele ia falar 3 pirocas de gênio. Ele ficou tão impressionado.
Se fosse o Eduardo Costa dizer 3 pirocas. Não, eu fico imaginando o Eduardo Costa defendendo essa cena.
Os argumentos TN Verde que ele ouve dos colegas dele. E fica repetindo.
Ele ia usar, o termo nesse podcast.
Até o novo Trapalhões ele tava defendendo outro dia lá em algum lugar no Facebook.
Jesus amado. Bom, ficamos por aqui.
Quando seu Jesus. Cara,
mas... um grandíssimo abraço pro Eduardo Costa. E até a próxima.
O Eduardo Costa é devoto do Deus da empolgação.
Esse é o Deus da empolgação. Não, o Eduardo
Costa. Ou será que ele fala que tudo é genial porque ele é fã desse gênio aí?
Eu acho que, na verdade, o Eduardo Costa ele não é o devoto do Deus da empolgação. Ele é o Deus da empolgação, sabe? Tipo assim, dos deuses novos. Eduardo Costa é um deus novo. Ele é a empolgação.
Eu prefiro essa outra versão que eu acabei de criar. Ele fala que é
do gênio.
Ele é fã do gênio. Ele se encontra bastante com o gênio.
E ele fala assim, genial. Abraços e até a próxima.